Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e hoje nós vamos ter um programa de dois blocos com convidados diferentes em cada bloco e uma estreia aqui no podcast. Seja bem-vinda, Nicole Santos.
Oiê!
Tudo bem?
Tudo bem.
Eu e Nicole, nesse primeiro bloco, a gente vai falar da segunda temporada de Cidade Invisível, a série brasileira que está aí na Netflix. E aí, no segundo bloco, chegam aqui o Márcio Gomes e a Maureen Xavier para a gente falar do Urso do Pó Branco, o filme em que o urso cheira cocaína e fica bem doidão. Então, Matheus, sem mais delongas, sobe a trilha e vamos lá falar do folclore brasileiro e de Alessandra Negri. Bom, vamos lá. Segunda temporada de Cidade Invisível já está disponível aí há poucos dias, né, na Netflix. É uma série brasileira que trata do folclore brasileiro, que não é tão comum assim. A gente já fez um programa do C-Pop sobre essa série. Então, só buscar aí no nosso arquivo. Eu vou dar spoiler, obviamente, da primeira temporada, né, para quem não viu, mas quando a gente for dar spoilers dessa segunda temporada aqui, aí eu aviso antes. O nosso episódio do Cidade Invisível foi o episódio 70, lá em fevereiro de 2021, para facilitar aí quem quiser buscar. Bom, no final da primeira temporada, o personagem principal vivido pelo Marco Pigossi, ele ficou uma dúvida não, né, se ele tinha morrido ou não, mas ele se sacrifica em prol de acabar com uma das entidades ali, no Rio de Janeiro, né. Não tem lá muita explicação de como ele vai parar na Amazônia, mas enfim, a história começa agora na Amazônia, no Pará, né?
Isso, em Belém.
E aí eles... A filha dele já está um pouco maior, ela vai em busca dele, tem a ajuda da Cuca, que é vivida pela Alessandra Negrini, né? Uma entidade interpretando uma entidade. E, enfim, e aí a história se desenvolve a partir disso. Sem spoilers, Nicole. O que tu achou da série aí? Não, depois a gente entra nas partes específicas, mas assim, no geral, gostou ou não gostou? O que que te chamou a atenção? O que que pra ti foi legal? O que que não foi?
Eu acho que a primeira coisa que me chamou muita atenção foi a troca de cidade, assim. O fato dela ser ambientada no Pará deixou a gente muito mais próximo das entidades. Inclusive, eu nem sabia que existia tantas figuras folclóricas assim, eu nem lembrava, realmente. Mas... acho que os personagens que entraram foram uma adição muito boa. Senti falta em alguns momentos do plano de fundo desses personagens que foram adicionados. Acho que eles entraram de forma meio tardia, mas em pontos mais críticos, assim, em momentos importantes para a série. Mas, no geral, achei uma temporada muito boa. Não acho que ficou faltando fechar nenhum parêntese, assim, de nenhuma história. Acho que não precisaria de uma terceira temporada, mas se tiver vou ficar muito feliz, claro. E também acho, inclusive, que ela poderia ser assistida de forma independente, porque acho que sem ver a primeira temporada tu perderia alguns detalhes, mas tu ainda assim conseguiria compreender o que está se passando ali nessa segunda temporada.
Concordo contigo, acho que um resuminho ali já serve para tu cair na segunda temporada. Acho que vale ver a primeira de qualquer forma, porque que é Sim. tão legal quanto. Na verdade, acho que eu gostei mais dessa segunda, mas assim... não precisa muito pra... Como é que eu vou dizer? Tu não precisa ter tanta referência da primeira pra entender a segunda, né? As lendas ali são meio que diferentes, ainda que tenha uma participação especial ali no final, né? Mas aí a gente entra mais isso na parte dos spoilers. O que eu mais gostei, acho que vai um pouco aí com o que a Nicole falou de mudar de ares e ir pro meio da floresta mesmo. Porque eu até tinha dúvida, mas eu falei com uma amiga minha que mora no Rio e é aquilo mesmo. Eu estranhava na primeira temporada que eles estavam ali nos arcos da Lapa e aí corriam duas quadras e estavam no meio de uma floresta, assim. Mas não, a geografia do Rio é mais ou menos aquela. Mas soava estranho, como agora não soa. Agora faz muito mais sentido. O que eu achei mais legal é a questão da diversidade dessa temporada, assim. Acho que foi uma decisão boa. Não sei se do Carlos Saldanha, que é o criador da série, que a gente falou lá na outra temporada, é o mesmo cara que foi co-diretor dos primeiros A Era do Gelo e depois continuou dirigindo a franquia. Também dirigiu os dois desenhos, aquele também da Pixar, do Rio, aquele do passarinho, né? E também dirigiu outro desenho, que é o Touro Ferdinando. Esse eu não vi. Nem o Rio 2, eu vi o Rio 1 só.
Spoiler, os dois são muito bons.
Os dois. O primeiro eu achei legal, cena do carnaval, né? Achei legal a decisão deles de apostar na diversidade do elenco mesmo, assim. E aí agora eu vou pegar uma cola aqui para não incorrer no risco de fazer pronúncias erradas. Eu falo isso por causa de duas personagens que tem agora. Uma é a promotora, que o nome da atriz, sem trocadilhos, porque é uma palavra e depois outra, é Kaysara, K-A-Y, Sara normal. E a outra é a Era, na verdade, né? Zani. Ela trocou de nome. Até vou ler aqui para não... Zahi Guajajara era o nome artístico dela, a atriz. Mas ela trocou de nome recentemente em uma publicação. Vou ler aqui rapidinho uma publicação dela de fevereiro em que ela justifica a troca do nome dela de Zahi Guajajara para Zahi Tenterrar. Vamos lá, vou pegar uma cola aqui, tá? Abre aspas. Não se conhece ao certo a origem do nome Guajajara, mas provavelmente foi dado aos Tenterraras pelos Tupinambás. Atualmente, tanto entre os próprios indígenas quanto na literatura científica, a denominação Guajajara acabou sendo mais usada que Tenterrar. Guajajara, os donos do cocá, além de ser um nome dado ao meu povo, passou a ser o nosso sobrenome. Assim como eu, muitos parentes tenterraras o levam como sobrenome em seus documentos. No entanto, entre nós é muito comum nos identificarmos como tenterraras, o povo verdadeiro. Assim como forma de validar o nome pelo qual me identifico e me sinto representada, decidi mudar meu nome artístico usando como sobrenome o nome originário do meu povo, Tenterrar, o povo originário. E depois ela explica que não tem... Ela não está rejeitando o Guajajara nem nada, é só uma escolha estética para valorizar. E acho que só a gente ter chegado nisso já mostra como foi acertada a decisão, assim, porque não causa estranheza. Faz muito mais sentido tu olhar essas personagens. E assim, não é que elas estão ali, é legal que tem alguém diferente. Não, as duas são muito boas atrizes. Muito boas atrizes. A Kaysara, que faz o papel da promotora, e a Zahi, que é para ser uma vilã, né? Depois na parte dos spoilers a gente entra um pouco mais nisso, sim. Mas funcionam muito bem e funciona, soa natural aquilo ali, elas estarem naquele ambiente. A gente brincava antes do podcast começar aqui, da gravação começar, a questão de 5, 10 anos atrás, esses papéis cairiam na mão da Giovanna Antonelli e da Cleo Pires, né, Nicole?
Com certeza. Por isso que eu acho que eles souberam, a produção, no caso, soube absorver muito bem as críticas que fizeram sobre a exploração de histórias do povo indígena e tudo mais, e adicionaram essas personagens, e elas não ficaram deslocadas na história.
Não, muito pelo contrário.
Como tu disse, não tem estranheza nenhuma. E eu acho que foram escolhas muito acertadas. E são atrizes até desconhecidas na cena, acredito
Sim.
eu.
Sim. Tem uma delas, eu acho que a Zahi. Ela tá numa dessas séries do Globoplay que é as... Aruanas? Aruanas, né? Que é com a... Acho que tem a Leandra Leal, é isso, é. Mas assim, acho que agora... Se bem que o Globoplay... O Globoplay aqui no Brasil até é tão bombado que nem o Netflix. Mas em termos de visibilidade internacional, não tem dúvida de que é uma plataforma muito grande. Eu não peguei os dados dessa vez, mas eu estava ouvindo um pouco antes o programa lá de 2021 e me chamava a atenção como essa série conseguiu entrar no top 10 de vários países, assim, não só da América do Sul, mas assim, eles conseguiram entrar na Europa. Porque é uma história muito brasileira, mas ao mesmo tempo é uma história interessante mesmo para quem está de fora. Não é uma história que só a gente entende. Até porque muita gente daqui não conhece essas...
Eu mesma.
Não conhece, a gente não conhecia todas essas lendas. E aí já aproveito o gancho para a gente citar as lendas que são o folclore e as lendas que são as figuras icônicas que são citadas. Na primeira temporada até era um pouco mais conhecido, né? Porque tinha o Saci.
Além da própria Cuca.
A Cuca, o Boto Rosa, a Yara, né? Que era uma espécie de uma sereia, né? Sim. E tinha o Curupira.
Sim, isso.
Agora, tem a Mula Sem Cabeça, tem a Matinta Pereira. Pereira. Eu até fiquei estranhando, porque eu... Cara, será que esse cara tá falando certo, Matinta? Porque tinha um bar aqui em Porto Alegre que era Matinta Pereira. Mas aí eu já não sei quem aportuguesou o quê. Tem o Menino Lobo lá, que não é uma espécie de lobisomem, não, mas enfim. E a Boiúna, que é a cobra da personagem da Débora, né? Que depois, enfim. Depois a gente entra mais na parte dos spoilers, que tem poder de cobra. Ah, e tem o Zaori também, né? Isso. Que é o senhor aquele que consegue ver onde é que tem riquezas. Vai, tu ia falar alguma coisa?
Não, eu ia complementar que ele enxerga riqueza e que ele... É o personagem que enxerga a riqueza e que foi muito tempo explorado, né? Isso. Para aqueles... Mas enfim...
Aliás, o timing é bom, porque se tu for ver como essa série tá atualizada, em que os vilões são os garimpeiros, né?
Sim.
O grande vilão dessa vez não é nenhum... Não é nenhuma figura folclórica, né? É o homem, por assim dizer, né? Que estão lá explorando a terra. Mostra que é uma família de garimpeiros que desde sempre explorava a terra, gananciosos, e destruía as comunidades indígenas. Tem uma parte ali logo no começo, acho que no primeiro ou no segundo episódio, né? Que tem um policial que fala, acho que é um jagunço, né? Que fala para a promotora: ah, porque você é uma índia, você é os índios. E elas... O termo correto é indígena.
Ah, é. A cena que eles estão no hospital, né?
Isso. Então já deixa bem claro. Pra não dizer... Eu gostei muito das atuações em geral, assim. Acho que até o Menino Lobo, acho que é bem... Acho que os vilões estão bem. Tem duas ali que eu acho que destoam um pouco só. A menina, mas aí, cara, não, acho que não dá pra exigir. De criança,
a
nunca
Luna,
dá pra exigir muito.
Como caricata, talvez, o personagem.
Isso.
Sim.
E o papel da Letícia Spiller, que é a Matinta Pereira, que não me pareceu tão natural quanto... É que pode ser porque eu sou muito fã-clube da Alessandra Negrini. E quando a Alessandra Negrini tá ali, né? É clubismo, exatamente. Mas não sei, me pareceu um pouco forçado, assim. Nada que atrapalhe a história, mas não me pareceu tão natural, assim. Mas, no geral, o elenco é muito bom, né?
Sim. O elenco, as atuações, eu acho que nenhuma deixou a desejar. É. Acho que todas estão construídas, assim, no mesmo nível. Só a Luna mesmo que ficou...
Eu concordo. Mas criança, né? Criança é sacanagem a gente exigir mais.
Eu acho bem legal que a série trouxe esse contraponto de... Até as entidades podem ser ruins, vamos dizer assim.
Sim.
pelo esse contraponto entre o bem e o mal tá em todo mundo, na natureza, nas pessoas.
Tem uma fala, inclusive, sobre isso, né? Que a menina acho que relembra nos sonhos da mãe, né? Ah, isso é bom ou mal? Mas disse, não, o bem e o mal tá em tudo.
Sim. É inerente de tudo que é vivo, assim.
Isso. Outra coisa legal, tem muita fala na linguagem originária, né?
Sim.
Que eles botaram a legenda ali, eles abriram muito espaço para a cultura indígena mesmo, né? Não parece que está forçado. Acho que tem gente que vai dizer que a série está tentando lacrar, que está militando. Foda-se, né? Funciona, a mensagem é legal. E acho que a partir disso a gente pode ir para os spoilers, né?
Sim.
Tá louca para falar de alguma coisa. Então, Matheus, sobe a trilha do spoiler e vamos lá. Vai, Nicole. Abre teu coraçãozinho. Diz aí o que, que tu achou do final. O que, que tu quer falar do final?
Primeira questão. Eu não aceito que a Cuca tenha morrido.
É verdade.
Embora isso não tá, né?
Indica, mas não...
Sim. Não a gente mostra, teve, né, o Saci ali de volta. Então, assim, não quer dizer... Eu acho, na verdade, que o corpo físico dela morreu. Então, a gente pode não ter o retorno da Alessandra Negrini. Mas a entidade em si, obviamente, continua viva.
Mas ela é... Me corrija se eu estiver errado, porque eu não acompanho tanto novela, mas eu também não sei se o Marco Bigossi tá fazendo alguma coisa aqui. Mas me parece que o grande nome da série era ela e não ele.
Sim, é ela, eu acho.
Tipo, quem tem mais cartaz é ela. Mas eu posso estar falando uma grande bobagem, porque ele também, não sei se foi protagonista de novela ou Caramba 4.
Não, protagonista não. Agora ele é exclusivo da Netflix, né?
Uhum.
E assim, ela eu acho que é um nome que traz um reforço muito grande pro elenco.
Ela tava nas. Ela tá, né?
Tá em novela também.
Tá fazendo novela,
sim,
agora, né? Cara, 52 anos. Tu não diz que ela tem 52. Ela deve ser da Cientologia junto com o.
Foi Clube Alessandra.
Com o Tom Cruise, cara. Cara, que. Que pessoa. A história. Bom, a gente tá falando de spoilers aqui, né? A personagem da Alessandra Negrini, ele. O personagem do Marco Bigossi, ele nessa segunda temporada ele acaba tirando absorvendo os poderes de todo mundo, né? E aí para salvar a menina, ele absorve os poderes dela e só que ela é uma entidade centenária e então sem os poderes ela não tem como sobreviver. A partir do momento que o Eric, que é o personagem dele, suga ali os poderes dela, absorve, ela morre. Ela vira uma velhinha ali, uma cena até bonita, né?
Sim.
E aí ela morre. E aí, enfim, ele consegue salvar a filha. Todos os vilões morrem. Não, um vilão vai preso, mas também dá a entender que, né, tem uma cobra dentro
morre,
da cela,
sim,
né?
Ele novamente se sacrifica, né? Porque ele...
Isso,
faz
o Eric.
Passagem. Isso.
É.
Ele faz essa passagem.
Mas, diferentemente da primeira temporada... Eu tendo a concordar contigo no sentido de que eu acho que essa tem mais cara de final de série do que de final de temporada, né?
Sim.
Se acabar aqui, tá fechadinho, né?
Eu acho que não faltou fechar a história de nenhum dos personagens. Assim.
Aquela participação ali do Saci no final é que deixa uma pulga atrás da orelha, né? Se a coisa vai continuar ou não vai continuar.
Eu acho que é mais... assim, uma coisa para o nosso imaginário de que as entidades estão sempre presentes ali. É como a Cuca, por exemplo, o corpo dela físico morreu, mas ela, assim, poderia numa próxima temporada...
Continua as borboletas ali, né?
Sim, ela poderia vir, assim, no corpo de outra pessoa física, né? Mas as entidades vão sempre estar ali protegendo a natureza, então, não sei.
Sim. Não, em algum momento, vamos lá, alerta de bairrismo. A gente às vezes dá uma torcidinha para ter uma terceira temporada, vai que eles queiram fazer um com as lendas gaúchas, né?
E eu mas tava... é a intenção, se não me engano eu li em algum lugar que era a intenção trazer para
outros lugares,
regiões,
né,
do Brasil,
porque tem bastante coisa, né? Tem Negrinho do Pastoreio, Salamanca do Jaral, Sepete Araju, enfim, tem material, não falta.
Eu particularmente acho
ainda
que...
Ainda traria a Alessandra Negrini para mais perto, né?
Eu duvido um pouco que ela voltaria daí. Eu infelizmente, sou obrigada a dizer que eu duvido que ela voltaria. É. Mas eu acho que uma terceira temporada, se tivesse, seria muito mais focada na Luna, fazendo essa jornada sozinha daí. Acho que o salto temporal seria maior.
É, mas aí você tem que botar outra pessoa com mais chamariz, né?
Pra fazer interpretar a Luna.
É, não, mas... É, ou tipo, se passar alguns anos e aí, enfim, bota uma atriz mais conhecida. Sim. Ou ele continua ali, o que nada impede dele continuar. E aí botar alguém de apoio. Não sei, cara. Eu não tô convencido de que a Alessandra Negrini morreu. Acho que sim, mas assim...
Eles já usaram esse recurso de reviver o personagem
vezes,
outra
né?
vez.
Ainda mais com folclore e lendas, né? Dá pra... Não vai ser grande surpresa. Acho que era um pouco isso. Tem alguma consideração final ainda aí? Como é que...
Eu acho que seria legal ter uma terceira temporada, mas eu fico com receio. É aquela coisa, quando alguma coisa dá muito certo...
Deu certo duas, né?
Sim, é. Acho que tentar uma terceira vez ia ser muita ambição.
É.
Mas sendo bairrista, sim, gostaria muito de ver de novo o Eric, a Cuca, sim.
Ficaremos aí na torcida. Então tá. Obrigado, Nicole, aí pela... ter aceito o convite.
Os
microfones do C-Pop estão sempre abertos aí. E agora a gente vai sair da Amazônia, da Cobra da Amazônia, e a gente vai para os Estados Unidos, onde um urso cheirou e comeu cocaína. Bom, vamos lá então agora para o nosso segundo bloco. Antes de mais nada... Vamos dar aqui as boas-vindas a quem chega nesse momento. Márcio Gomes, e aí, Márcio, tudo bem?
Oi, tudo bom, Carlos?
Tudo. Mauro Xavier, como é que você tá? Tudo bem?
Olá, tudo certo.
Se a gente fungar em algum momento nesse bloco, é possibilidade de gripe, tá? Só para deixar bem claro. Ninguém se empolgou com o filme. Isso porque a gente vai falar agora de O Urso do Pó Branco. O filme... que está chegando aí nos cinemas essa semana, do inglês Cocaine Bear, né?
Cocaine Bear.
Cocaine Bear. Não sei se o pessoal aqui ficou com medo da tradução, né?
É bom nome para banda, né? Cocaine Bear.
Cocaine Bear é um bom nome, banda de metal, né? Banda de metal em Porto Alegre atualmente não está fazendo tanto sucesso, né? Mas tem algumas que estão para vir e não vieram, né? Quer dizer, estavam para vir e não vieram. Mas enfim, vamos lá, é um filme... A sinopse meio que se auto-explicativa. Os traficantes estão passando em cima de uma floresta nos Estados Unidos e eles jogam a cocaína para ser recolhida embaixo. Só que antes disso, um urso vai lá, destrói o material, cheira e come a cocaína. E aí o urso fica loucão. É o filme de estreia na direção da Elizabeth Banks, que é uma atriz... Não é o filme de estreia?
Acho que ela fez as Charlie Angels, aquelas... Como é que era? As Panteras?
As Panteras? Era isso. Dela?
Era dela.
É, posso estar falando então... Exatamente. Ela já tinha feito... Não, ela já tinha feito Escolha Perfeita 2 para maiores. Esqueçam a bobagem que eu falei. Ela é uma atriz bem conhecida, mais até do que diretora, ela é uma atriz bem conhecida. Acho que o público em geral conhece ela como uma das personagens... da série, da franquia, né, dos Jogos Vorazes. Ela faz a Effie Trinket, mas ela também é figura frequente aí naquelas comédias de toda a turma lá do Seth Rogen. Ela tá no Virgem de 40 Anos, pagando bem que mal tem, enfim, uma figura bem, bem conhecida aí. Bom, como eu tava falando, o filme é autoexplicativo, o elenco... Para um filme desses, né, que tende a ser uma comédia, acima de tudo, chama atenção, porque tem bastante gente conhecida, né? Tem a Kerry Russell, que acho que é das protagonistas, é a mais conhecida, né? Não sei se a galera ainda lembra ela pela Felicity, né? Mas mais recentemente ela fez The Americans, participou Missão Impossível, tá no Ascensão Skywalker, ela também tá. Na nova Planeta dos Macacos, enfim, também é bem conhecida. O marido dela, que também está no Americans, faz uma participação especial.
Faz,
né?
Uma ponta.
Faz uma ponta. Quem mais está no filme? O Ray Liotta, né? É o último filme do Ray Liotta. O Alden... essa pronúncia aqui. Vamos lá. O Alden Ehrenreich, que também está no filme. Ele era o jovem Han Solo, naquele filme que flopou lindamente. E para completar aqui das pessoas mais conhecidas, assim, do grande público, tem o Christian Covey, que é um menininho lá das guampinhas do Sweet Tooth. Série da Netflix, que inclusive está voltando agora em abril, se não me engano. Mas, enfim, quero impressões gerais de vocês aí sobre o filme. E aí depois acho que a gente entra na parte de spoilers, se vocês querem discutir alguma coisa mais específica. Márcio, começamos por ti.
Cocaine Bear é uma... Tu não falou, né? Mas é baseado em uma história real.
Baseado,
né?
Em uma história real. O urso está empalhado lá, né?
O urso está empalhado em um shopping, né? Ele foi apelidado de Pablo Escobar, né? E na história real, na verdade, o avião caiu, né? Não derrubaram o negócio, o avião caiu. Também foi em 1985, se eu não me engano, né? E o urso comeu daí as drogas e durou umas 4 horas ali até que ele morreu. O pobre do urso quase que explodiu por dentro, aquela quantidade de entorpecente que ele comeu. E os caras recolheram o urso, empalharam e botaram num shopping lá da cidade. E ele está lá aberto para visitação e tal. Então, essa é a história real do urso. Claro que daí, para um filme, né, a gente pirou na batatinha, né? Como se antigamente se fazia nos anos 80, filmes em que escapava poeiras radioativas e transformava as pessoas em zumbis, já que a gente tem a Maureen aqui, né? Agora a gente os ursos cheiram cocaína e saem enlouquecidamente trucidando pessoas por aí. A premissa do filme é muito engraçada, né? E meio bizarra, assim. E o filme se apoia nisso, eu acho. Ele é muito mais divertido do que parece. Ele é engraçado, embora ele tenha seus momentos de suspense, assim, e alguns momentos de gore. Até no começo do filme eu achei que faltava um pouco isso, faltava essa coisa de filme B, assim, que ele se propunha no título e na premissa. Mas a partir da metade do filme ele entrega esse sangue, essa coisa mais violenta, mais trash, assim, desse tipo de filme, assim. Então, ele brinca com isso, né? Tem piadas ao redor de todo o filme, depois a gente pode falar mais detalhadamente em cada uma delas, assim. Ele não se propõe a dar lição de moral nenhuma, a não ser o fato de que você tem que confiar na sua família, né? Talvez isso fique um pouco perdido ali no meio
drogas
do...
Drogas fazem mal.
É, e que drogas fazem mal, mas aí talvez isso...
Mas talvez não tanto.
É, mas talvez isso meio fica perdido na história ali, né? Porque, afinal de contas, é meio que uma ironia a questão da guerra às drogas norte-americana, que começou ali de forma mais forte nos anos 80, e daí foi se intensificando pós-governo Reagan, e isso mostra ali, o filme permeia a história com várias imagens de noticiário de tempo real, assim, então faz essas colagens, assim, que dá aquela sensação de atualidade, e tem esse clima anos 80, né, o filme é todo calcado com essa visão de anos 80, as roupas, as músicas, a forma como as pessoas se relacionam ali, tem muita cara de anos 80, assim. Só as crianças que têm uma personalidade, eu acho, mais anos 2000, assim, do que anos 80, assim, as piadas e tal. Mas, assim, o filme é, pro que se propõe, ele é bem divertido, assim, ele é bem engraçado. Acho que ele, no começo, ele é um pouco mais arrastado, porque ele parte de uma premissa meio tubarão, assim, ele te apresenta aquele ataque ali para apresentar o bicho, daí depois o filme se acalma, daí tenta mostrar ali, apresenta os personagens, as relações, e daí tu quer ver o urso não aparece. Então, né, porque tu vai ver um filme do urso pó branco enlouquecido, tu quer ver o urso do pó branco enlouquecido, né? Tu não quer ver as pessoas se relacionando. E o urso demora para aparecer e fica aquela ansiedade, assim. Também tem muita coisa de Evil Dead, assim, aquele humor do Evil Dead, assim, dos pedaços dos corpos, assim, do rindo daquilo, né? Tu rindo daquele, né, daquelas eviscerações, assim, fica aquela coisa meio bizarra, assim. Mas no geral eu gostei do filme, assim, é bem engraçado, assim, eu acho que a maneira como ele termina também, eu acho que ele se fecha bem e tem algumas cenas muito icônicas que depois a gente pode comentar na parte dos spoilers, assim, que eu acho que elas acabam se sobressaindo pela história. Mas é assim, é um filme pra comer vendo pipoca, né? Não pensar muito. Não vai concorrer ao Oscar, não. Né? Mas é um filme que tu vai ver várias vezes, provavelmente rindo com os amigos em casa.
Inclusive, o Urso apareceu no último Oscar, né? Na cerimônia, na premiação de efeitos visuais. Eles estavam lá, um cara fantasiado de urso. E ela estava explicando, se não existissem os efeitos especiais, o urso do filme teria que ser aquilo ali. Tem uma cena meio constrangedora depois do urso agarrando o pé de alguém que eu não lembro quem é.
Quem devia estar no camarim se divertindo com o urso naquela festa.
Exatamente. Maureen. Eu lembro que a Maureen riu bastante na sessão. Então já estou dando spoiler aqui, mas vai lá.
Não, mas vamos lá. Antes de qualquer coisa, minha estreia em cabine. Pois é, depois de muito tempo participando.
E não era um zumbi.
Mas... rapidamente, eu vi o trailer, comentei com o Márcio e ainda disse, cara, é bizarro o trailer. E eu acho que essa é a melhor parte do filme. Ela compra uma ideia, ela dá uma ideia e vai com ela até o final, te arranca boas gargalhadas, pelo menos no meu caso. Eu gosto dessa coisa terror trash, terror B... porque eu acho que ela acaba trazendo outros elementos do que apenas te dar sustinho. Tem ali um ou dois momentos. Mas fora isso, ela te tira um pouco da realidade. E sim, eu ri durante a sessão, mas eu vi outras pessoas rindo também. Então, eu acho que ela funciona nessa parte, porque tem cenas que são impossíveis. Assim, e parte delas estão, parte delas está no trailer, inclusive... Então, que ela te dá uma aproximação, assim. Eu achei muito legal porque eu achei que era... a sinopse por si só, ela é meio bizarra, assim. E tu não acha que vai ter alguma coisa que vai fazer segurar, o quê? Uma hora e meia? Ah, isso é uma outra coisa, gente. Que maravilha um filme de uma hora e meia, sabe? Te entrega tudo e tá tudo ótimo, assim. Mas tá, voltando à questão. Acho que essa parte, eles fizeram um trabalho sério com um assunto engraçado, assim. E eu acho que eles entregaram super bem. Assim, uma boa produção, um elenco bem interessante. As crianças, eu acho que as crianças do passado, elas já estão nascendo super inteligentes, assim, super inteligentes, super estavelmente emocional, com uma estabilidade emocional muito elevada também, né? Porque você fica pensando, assim, duas crianças que fazem uma determinada coisa e elas sobrevivem. Mas tudo bem, a gente vai falar sobre isso depois. Mas, e até para, né, entender, eu achei muito... tem uma parte do filme, assim, que tipo assim, ela é simplesmente aperta no acelerador.
Eles ligaram foda-se.
Literalmente ligaram foda-se. Assim, da matança, do sangue, mas também de te surpreender. O que eu acho que é uma coisa muito legal nesses filmes, assim. É tu realmente olhar e dizer... E isso rolou, então. Foi um ótimo convite, meninos.
Assim, se eu fizer uma lista no final do ano dos melhores 10 filmes, provavelmente esse filme não vai estar. Se eu fizer uma lista dos 10 filmes que mais me divertiram esse ano... Com certeza esse filme vai estar. E é o que ele se propõe, assim. Ele não se propõe a ser um filme nota 10, nota 9. É um filme nota 7 que é pra tu se divertir, rir. E ele te entrega exatamente o que ele tá te prometendo que ele vai te entregar, assim. E o melhor, como a Maureen disse, né? Em uma hora e meia, cara. Dá pra se fazer filme bom que passa rápido. Tava vendo aqui algumas curiosidades. O Cocaine Bear... O título original não era para ser esse título. E aí já começa... aí tu já vê o que é o espírito da produção. Ele era um título provisório daqueles que tu faz para não... para meio que despistar o que tu tá fazendo, caramba, quatro. E, só que aí chegou perto do filme e os produtores disseram assim, a gente não conseguiu pensar em nada melhor. Então ficou esse nome mesmo, assim. Me surpreende, assim, como o elenco tá lá, como tem gente... conhecida e respeitada lá, e ao mesmo tempo essa galera, pro tipo de interpretação do filme, eles levam a sério, assim, cara. Ninguém tá atuando no tipo mal
pra ganhar
assim.
O Oscar
não, mas ao mesmo tempo, sim, ninguém tá se esmerando na atuação, mas também ninguém tá avacalhando o filme, assim, tipo assim, ah, isso aqui é uma grande zorra, não, tá todo mundo se entregando ali pros personagens, sabe? Tu consegue acreditar na mãe vivida pela Carrie Russell ali, que está preocupada com a filha, assim como tu realmente acredita naqueles ladrões meio babacas, nos traficantes que nada dá certo, nas crianças, cara. E assim, eu lembro que quando acabou o filme, eu estava comentando com vocês, agora no mês que vem, vai começar em Porto Alegre a programação do Fantaspoa. E cara, esse é um filme que ele é um filme do Fantaspoa que não tá no Fantaspoa, assim, cara. Ele tem a mesma vibe, assim, de um terror que não é terror, é uma comédia bizarra, de... Sim, assim como Tubarão, é um bicho que tá matando todo mundo, mas ao contrário do Tubarão, tu não tá torcendo pro urso morrer, tu quer mais que o urso continue fazendo as bizarrices que ele faz ali. E que, não sei se a gente consegue, daqui a pouco a gente vai ter que ir para os spoilers para conseguir falar mais à vontade. Só por último, assim, antes da gente entrar no spoiler, como essa diversão é nonsense, né? E esse clima de nonsense, ele é desde o começo. Porque essa primeira cena do filme é um letreiro. E aí entra uma mensagem ali explicando a diferença dos ursos. Porque o urso preto, Tu não pode se defender dele, tu tem que fugir. Eu não vou lembrar agora se é urso preto ou pardo. O pardo tu não pode enfrentar, tu tem que fugir.
O preto tu para que enquanto, ele não vai te atacar.
E tem um outro que, enfim, tu tem que enfrentar ele, que é o jeito de encarar o bicho, assim. E tá, pô, tu pensa assim, é um negócio sério, assim. E aí logo em seguida vem embaixo assim, fonte Wikipedia. Tipo assim, ali eles já ligaram, foda-se, tá. Esse aqui é o clima do filme e vambora, cara. E acho que, enfim, acho que eles entregam tudo a partir disso. Mas vamos logo pros spoilers, que tá todo mundo aqui com vontade de falar de determinadas cenas. Então, Matheus, toca aí. Vamos lá, deixa eu começar. Cara, eu vou pegar aqui, o IMDB, ele tem alguns... um warning, não sei como é que eu vou chamar aqui, mas tem alguns avisos, assim, de que eles medem o quanto esse filme tem cenas de sexo, de violência e tal. E eles têm graus aqui. Guia para os pais. Aí é que eu vou ler as do IMDB, tá? Sexo e nudez, nenhum. Cenas assustadoras e intensas, moderado. Violência e sangue, grave. Palavrões, grave. Álcool, drogas e tabagismo, grave. E aí eu já quero deixar para vocês, as crianças comem cocaína nesse filme. As crianças comem cocaína. Tu fica pensando assim, eles não vão fazer essas crianças tirar cocaína. Eles não vão ter essa coragem. As crianças comem cocaína no filme.
Mas a forma como ele é mostrado, né? Eu acho que é, tipo, uma coisa meio cômica, né? Tipo, depois eles... Até o gurizinho tem uma hora que fala... Ah, eles encontram um dos pacotes que caíram do avião, né? Que a história começa com o cara jogando o pacote de cocaína. E os pacotes que o urso encontra, né? E um desses pacotes as crianças encontram. Porque elas fogem da escola e vão passear no parque e encontram um desses pacotes de cocaína. E daí elas abrem e começam a provar, né? Como, curiosas, como toda criança. E botam na boca e tal, ficam provocando.
Antes o guri balaque, né? Não, porque eu já cheirei.
Porque eu já usei e tal. E daí gospem, porque tem gosto ruim e tal, enfim. Mas geralmente um deles diz assim: ah, isso é drogas, vamos vender drogas juntos, né? Aquela empolgação, aquela coisa meio que de inventar uma história, assim, né? E daí logo em seguida o urso aparece e rapta uma das crianças. E eu acho que é um pouco essa. A cena é grave, mas como todas as outras cenas são graves, né, quando tu mescla o humor junto, ela perde um pouco da gravidade, assim, porque tu mostra uma cena que em tese choca, né, uma criança usando comédia, tu brinca em cima e tu mostra o quão aquilo ali é absurdo, né, é estapafúrdio, assim, e por isso que o impacto ele acaba sendo meio que diluído na gargalhada que tu dá, assim, então ninguém vai ficar com poucas... com raras exceções, ninguém vai ficar tão ultrajado, assim, ah, meu Deus, as crianças estão... Porque tu ri em seguida, porque tem uma piada da história.
Me ocorreu, ele não faz um pouco do humor, talvez não tão ácido, ácido no filme de drogas também, mas ele faz um pouco a linha do South Park, né? Acho que o South Park é mais pesado.
É, mais pesado.
É mais pesado, mas é essa linha, né?
É, porque o South Park tem uma crítica, né, social e política que esse filme não tem, assim, né? Que ele vai no nervo ali, né? Politicamente incorreto, às vezes, em muitos momentos, né? E o Satorka aponta dedos que o filme não aponta. O filme brinca com situações, assim, né? Como em algumas delas, assim, por exemplo, quando o Ursus traçalha um dos vigilantes do parque lá, e daí cai uma perna do cara, e a perna do cara tá cheia de cocaína, o urso vai lá e cheira o pó que tá na perna do cara. Então, tem essas coisas meio bizarras. Ele brinca com o bizarro, né? A cena da ambulância, que pra mim é uma das melhores cenas, assim, que é a ambulância que o urso correndo atrás de uma hora que tem dois paramédicos que tentam resgatar as pessoas, e daí a ambulância sai disparada e o urso sai atrás. Daí começa a tocar aquela música, I Just Can't Get Enough, do Depeche Mode, né? Então é todo esse surrealismo da história, assim, que é o que dá o caráter humorístico, assim. Então é humor pelo surreal, assim. Ele é um humor quase inofensivo, né? Que é um humor meio grotesco, mas ele é divertido igual, assim. Só que ele não tem uma... Diferentemente do South Park, assim, que é aí que eu faço essa distinção, ele não é um humor combativo, assim. Ele é um humor mais brincalhão mesmo.
Eu até estava dando uma olhada pouco antes e vi que está fazendo sucesso o filme na bilheteria nos Estados Unidos, né, onde já foi lançado, só para deixar bem claro. Por causa dessa coisa, assim, tipo, meio que o pessoal vai pela diversão. E daí, tipo, hoje em dia, com o noticiário que tem, com todas as coisas, com os filmes de 4 horas, né? E todas essas coisas, já chegou... Ó, o cara está me mostrando aqui um lucro bruto mundial de 80 milhões.
Ele custou, certo? 35 e já lucrou 80.
É, então. E é fácil de entender. Porque, assim, pensa, uma floresta. Tudo dá errado. Assim, por exemplo... Tu falou da melhor cena, na minha opinião, que é a da ambulância, né? Ela é sensacional, porque ela é super rápida e tu fica naquela situação do que vai acontecer, e acontece uma coisa mais absurda do que a outra.
Tem também a cena que o urso deita em cima do carro.
Então,
né?
Essa é a segunda cena. Obrigada por estragar a minha fala. Mas sim, né? Tipo, o cara fica embaixo do urso e eles continuam conversando, eles continuam ali... Tipo, tem um policial, e daí tem o bandido, e daí eles ficam ali conversando pra ver o que vão fazer pra tirar o urso. Ah, talvez ela durma, talvez ela esteja morta. Não, ela não tá morta. E eu acrescento nessa sequência a própria parte. Tu falou o nome do ator, mas eu não peguei aqui. Cara, que ele consegue ser uma graça à parte, o tal do traficante malvadão lá. E,
o Heliota?
Não, não. Heliota é o Heliota. Mas peraí, né? Tudo bem, mas...
Qual, o rapper?
O rapper. Cara, ele simplesmente é um show à parte, assim, na série.
Nada dá
no
certo
filme.
Pra ele.
Nada dá certo pra ele, assim. Nada. Inclusive, tu
ele
ter
é filho, ele é filho do Ice Cube, né?
Tu levar um tiro e na mão e ficar um... Dos que não são vizinhos. É uma piada ali que tem no filme. E ele tenta, ele vai, continua, tenta manter ali o bom humor, mas nada dá certo pra ele. E, então tem vários momentos, assim. E eu acho que essa entrega e essa disponibilidade pra encarar e entregar, cara, faz o filme ser divertido. E é isso que a gente quer, entendeu? Rir de umas coisas que são absurdas. E uma parte que eu achei mais, assim, é como os personagens vão se entrelaçando. Né? Porque tu fica pensando assim, cara, como é que deve ser um dia num parque dos Estados Unidos, um parque florestal, então não é um lugar assim, mas com grande visitação, Asher Jackson Jr., esse é o nome do ator. E daí tu fica pensando assim, quem é que vai num parque florestal? Daí, de repente, aparece, duas crianças fogem pro parque, daí tem um traficante, daí depois tem os guris lá que vão... pegar e, enfim, é sensacional.
Por isso que vão roubar. Esse é o momento Fargo do filme, assim, que brinca com a idiotice do pessoal, assim, né? Que é patetice de quem está envolvido tentando solucionar as várias questões que o filme se propõe, assim. Em alguns momentos tu pensa que vai ficar confuso, porque são várias histórias paralelas correndo com a história do urso. Então tem a história dos traficantes que tentam recuperar a cocaína, tem a história dos gurizinhos perdidos, tem umas histórias de uns ladrões que estão lá e daí acabam se envolvendo com os traficantes que querem recuperar a cocaína. E tem a história dos guardas florestais, né? Mas acaba tudo sendo um pouco...
E tem a história do urso.
Agora chegou um... avisam que chega um coelho. Não sendo um urso enlouquecido.
A gente fez o primeiro bloco sobre uma lenda que é uma cobra, agora é um urso, e nesse momento tem um coelho gigante.
Coelho chegando. Mas se o coelho estiver só distribuindo chocolates e não estiver aspirando nada, tá tranquilo. A gente continua. A gente continua gravando o podcast aqui. Mas a história acaba se fechando bem, assim, mesmo quando todos esses personagens acabam se cruzando no final, assim, que é onde a história culmina e que termina.
E é muito legal a maneira aleatória como eles vão se cruzando.
É, assim. Como eles vão se encontrando, assim, né? Que é na caverna onde está o urso. E a forma como a história termina, assim, que é um final feliz, né? E o final feliz é os ursos ficando com a cocaína. Uma família de ursos ficando com a cocaína. A mãe e os ursinhos comemorando com um monte de pacotes de cocaína no chão.
Não, sem antes eviscerar a Ray Liotta em seu último filme. A última cena de Ray Liotta é ser eviscerado por ursos bebês cheirados de cocaína.
Ele morre no outro também, né? Na série do Blackbird, da Apple TV, eu acho que ele morre também. Ele já
não aparece.
Ele já tava anunciando a morte dele nas suas últimas produções. Assim. Mas então o filme até no final ele é um filme... É, tem alguém que disse, não sei se foi tu, Carlos, eu li em algum lugar, que o filme é uma grande propaganda da cocaína.
Da cocaína. Pô, cocaína dá superpoderes no filme. O urso morre.
É quase
o urso morre e aí, em dado momento, estoura um outro pacote de cocaína.
Cena é muito...
E aí o pó da cocaína revive o urso.
É, a cocaína é pro urso que o espinafre é pro Popeye. Assim, é tipo essa a lógica. Assim.
E já vou dar um aviso aqui, até pra Maureen, porque eu sei que a Maureen gosta da franquia. Não é exatamente a mesma coisa. E eu não vi se já foi lançado ou não. Eu acho que não foi lançado. Mas sai ainda esse ano um filme chamado Cocaine Shark. Vai ser o Sharknado.
Vai ser o Sharknado da cocaína. Agora vai começar a avacalhar. Vamos fazer a centopeia humana da cocaína.
É, tá aí.
Nossa, não fala isso. Você é trauma da minha... Esse filme me deixou traumatizada durante muito tempo.
Ó, depois de uma explosão, a cocaína chega no tubarão, que o tubarão sai matando todo mundo. Então eles conseguiram misturar tubarão com o urso da cocaína.
Se eles não fizerem um contra o outro ainda, tá bom, né?
É.
Tubarão contra o urso da cocaína.
Tá, mas assim, ó, momento parte fofa. Os ursinhos são tão fofinhos, tão fofinhos. Enfim.
Assim como é fofinho, a fala das crianças no final dizendo que eles têm que ir para reabilitação porque eles comeram uma vez cocaína, então eles são viciados para a vida inteira. Bom, antes que a gente fale de todas as cenas aqui, acho que a gente pode encerrar aqui, ou vocês têm alguma última consideração aí?
Assista.
Não é só isso, que o filme tem um grande potencial justamente por isso, por ser engraçado, ser curto, ser muito... É um filme pra te ver em companhia de amigos, assim, aquele filme...
Eu acho que ele não vai bombar no cinema aqui, mas quando ele for pro streaming
ele vai
bombar.
É aquele filme... Tem vários filmes que falaram que é a salvação do cinema pós-pandemia, assim, mas esse filme tem muito cara de pós-pandemia, assim, porque é uma celebração, assim, né? Uma celebração da vida. Mesmo que envolva drogas, né? E drogas são ruins, crianças não usem drogas, mas pelo clima do filme, o clima meio de brincadeira, de diversão, assim, apesar de dar cenas de violência e tal.
É, isso é verdade. As cenas, elas assim. não é um efeito que tu acha que é um urso de verdade, mas ao mesmo tempo tu não vê o boneco ali, o computador. Isso que o Marcos falou é interessante. Porque, eu sou muito chato eu ia dizer que eu sou muito chato em cinema, eu sou muito chato em geral. Mas no cinema... Tipo, eu sou daqueles que gosta de ver o filme no silêncio, assim, não é uma barulheira. Mas esse filme, eu imagino a galera comemorando a cada morte do urso e acho que não teria problema nenhum em ver uma sessão assim, cara. Acho que esse é o espírito da coisa mesmo.
Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque, claro, como a gente assistiu na cabine, eram poucas pessoas, mas acho que é interessante fazer esse experimento de ver como que será assistir, porque realmente tem muitos momentos que tu vibra pelo urso. Pela ursa, no caso, né?
Ah, tem isso.
Sim, é a grande descoberta, né? Esse é o grande mistério do filme, inclusive, né? Não é um urso, é uma ursa.
Então tá, de novo, crianças, não cheirem cocaína nem batam em ursos. E depois dessa dica, a gente vai para mais dicas. Vamos lá, dicas da semana. Acho que a Mauri já tá pronta aqui, pelo que eu tô vendo. Então vai, Marlon.
Pois é, então. Eu ia lembrar que acabou de estrear John Wick 4. Vocês fizeram programa já sobre isso. Eu não fui na cabine, mas quero ver. Mas revi os três primeiros. Porque, particularmente, eu amo esse filme, essa sequência. Eu acho que é uma das boas produções recentes de filme de ação e porrada e bomba. E isso é ótimo até para poder desopilar, muitas vezes, né? Então, fica a dica e, né, nós temos um ator principal que se dá o luxo. Mas eu vou deixar como dica um filme que eu vi recentemente, Netflix, As Linhas Tortas de Deus. É bem interessante, pelo menos para quem gosta desse tipo de filme, que é aqueles filmes psicológicos, assim, né? Uma mulher que vai para um hospício para tentar desvendar um crime, e daí fica aquela coisa de quem é realmente o crime. Me lembrou um pouco um filme chamado A Ilha do Medo, com Leonardo DiCaprio, meio antigo, que é muito bom, inclusive, e tem ali os psiquiatras, os psicólogos, e fica toda uma tensão, uma série de acontecimentos que você não sabe se é verdade ou se é mentira, quem é o vilão, quem não é. E ele é muito bom, né? Ele tem 2 horas e 31, então ele é um tempo bem considerável, mas é streaming, então pode ser que seja um pouquinho mais fácil. A atuação está muito boa. Eu estava tentando ver, porque esse filme é estrangeiro. Ele é espanhol, então ele é espanhol. Mas vale a pena, fica a dica.
Márcio Gomes.
Uma dica é uma série, tá? Que está na Amazon Prime Video, que é Enxame, Swarm. É uma série em 7 episódios, ela é produzida e tem alguns episódios dirigidos pelo Donald Glover, que é o mesmo de Atlanta e tal, rapper. A história conta sobre uma fã de uma diva pop, que no caso é extremamente baseada na Beyoncé e no fandom da Beyoncé. E o mote da história é que essa personagem, essa fã da Beyoncé, é tão apaixonada pela Beyoncé, tão apaixonada, tão fissurada na Beyoncé, que todo mundo que fala mal da Beyoncé, ela vai atrás e mata. Ela é uma serial killer de haters, exatamente isso. Camarão, nossa, me ajudou aqui. Uma serial killer de haters. Então, a história é muito legal, o mote da história é muito... muito perspicaz, usa muito de redes sociais, questões de Twitter e tal. Ele se baseia claramente na Beyoncé, tem muitas coisas que acontecem na história que aconteceram com a Beyoncé, então ele faz referências a várias dessas coisas que aconteceram, embora a história em si não tenha acontecido, mas alguns elementos foram baseados em eventos reais, assim. Então, ela segue uma linha narrativa até o quinto episódio, depois os dois últimos, eles meio que se desvirtuam, assim, parece que são duas histórias diferentes. Mas mesmo assim funciona. A Billie Eilish participa do quarto episódio, né, interpretando uma personagem, uma líder de uma seita lá. Não interpreta ela mesma. E está bem até no papel, ela funciona até. Enfim, fica aí a dica, uma série muito boa, uma das melhores séries que eu vi até agora nesse ano, Enxame. E uma outra dica rápida, assim, que eu nem sabia se eu ia queimar essa dica agora ou ia deixar para semana que vem, mas vamos lá, que é Fantasmas do Passado, o nome é Master, que também está na Amazon, eu tomei que dando uma corrida na Amazon ali, que é um filme sobre três personagens, na verdade, um filme calcado em três personagens negras que frequentam uma universidade predominantemente de classe alta nos Estados Unidos. Uma é a reitora, outra é uma professora e outra é uma estudante. E daí o filme começa a tratar dos problemas de racismo, de preconceitos que ela sofre. O filme começa com algumas pequenas coisinhas, né, que tu vai notando, pequenas, né, pequenos gestos, pequenas frases que tu nota alguma coisa errada e tal, e o filme vai escalando, escalando, e tu vê que toda a universidade se molda se alicerça em bases de preconceito e de racismo que se vão desde a sua fundação e tal, e por isso que se fala em fantasmas e tal. E não só, claro, a universidade é uma metáfora para toda a sociedade norte-americana, assim. O filme é muito bom, é meio na linha do Corra, assim, é de 2022, ele meio que passou batido por mim e assisti nesse final de semana, gostei bastante. O nome dele em inglês é Master, mas é Fantasmas do Passado em português.
Eu ia dar uma dica num filme que eu vi esses dias, que é aquele A Queda, que também tá na Amazon.
Ah, eu vi esse fim de semana.
A Amazon nos patrocina.
É,
vi esse mas assim, eu acho legal. Né?
Mais ou menos.
Né? Ele tem um suspense, assim, alguma hora lá. Tem uma surpresa até.
Comentei com o Chico hoje na cabine que esse filme basta tu dar o telefone pros teus pais, assim, que as pessoas que vão fazer essas aventuras. Tipo aquele do James Franco também.
É. Mas aí eu me lembrei que eu vou dar um outro tipo de dica, que é para o pessoal acompanhar já um pré-C-Pop aí, em pelo menos de duas das três que eu vou falar aqui. Porque tem três séries muito, muito, muito boas que acabam esse ano. Duas é certo e uma terceira, ao que tudo indica, também. E duas já começaram as suas temporadas finais, uma ainda não. Estou falando de Succession, Marvelous Mrs. Maisel, e ao que tudo indica também, para tristeza minha e da Maureen, quer dizer, eu não sei se é tristeza, porque eu acho bom acabar por cima, Ted Lasso também. Ted Lasso e Succession já começaram, os episódios que estão disponíveis aí mostram porque eles são muito acima da média. E o Mrs. Maisel também começa aí agora na metade de abril. Então, assim, todas o que elas têm em comum é um texto muito, muito, muito acima da média. Assim. Tu percebe que há um cuidado com o roteiro, tudo se encaixa. A impressão que se tem é que nenhuma fala é desperdiçada. Assim.
Tanto
eles
que se encaixa
tudo.
Que dá medo de que eles façam uma cagada depois.
É, assim. Mas tipo a essas alturas do campeonato, sabe? Ted Lasso tá na terceira, Succession tá na quarta. O Maisel agora não lembro se é quarta ou quinta também. Não erraram até agora, já pegaram a mão. O primeiro episódio da última temporada de Succession é maravilhoso.
Muito bom, muito bom.
É maravilhoso, os diálogos são muito bons. Ela consegue ser um drama porrada, assim, de uma família que está se destruindo e, ao mesmo tempo, é uma comédia, assim, cara. Uma comédia de humor negro, mas... Enfim, essas são as minhas três dicas. Corram para conseguir acompanhar o final das três. Que Succession HBO, Ted Lasso Apple TV e o Mrs. Maisel tá na Amazon. Certo? Depois de tudo isso, de muitos bichos na edição de hoje, a gente volta na semana
Alguns
que vem.
Humanos.
A gente volta na semana que vem já com bichos de novo no Dungeons and Dragons, já é semana que vem ou não? É na outra ainda, né? Então semana que vem
dia 13.
Ainda não é. É que a gente já viu, já gravou, mas ainda não liberamos.
É o Air.
Semana que vem. É. Não se encaixa no que eu ia falar. Então, a gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau.